Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo economia criativa, relato integrado, novas formas de economia para esse mundo em mutação, com o professor Gilson Schwartz, da Escola de Comunicações e Artes da USP, livre docente em Economia do Audiovisual, especialista em Economia Criativa e colunista da nossa Rádio USP, e o professor José Roberto Kassai, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, coordenador do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, especialista em Relato Integrado. Eu queria voltar agora com o professor Gilson, que o professor Kassai encerrou a fala dele no bloco anterior, falando dessa nova geração, uma geração que não está tão preocupada com dinheiro, em ganhar dinheiro, tem outras preocupações, talvez uma preocupação, se a gente pode chamar de mais sustentável ou não, mas só que uma geração bem diferente, nós falamos aqui dos anos 80, da nossa geração dos anos 80, a famosa geração dos yuppies, que tinham que fazer US$1 milhão até os 30 anos. Mudou. Em 30 anos mudou essa concepção, acho que mudou uma concepção de mundo. É por aí mesmo, professor Gilson, que o senhor gostaria de comentar a respeito disso.
Bem, o tema da caracterização de perfis populacionais, né, em si mesmo já acho que mereceria um debate inteiro.
Sim,
né?
Já valeria um outro
essa
programa.
Essa questão de a cada momento o próprio mercado, né, demandar essa caracterização de perfis, a ideia de geração. Né? Uhum. Outro dia estava vendo um artigo na imprensa falando sobre essas caracterizações das gerações e novos produtos e tudo mais. E o próprio texto, né, ele misturava a percepção de que não, realmente tem uma geração Y, um pessoal completamente diferente que está chegando aí e tal, mas também são coisas que já estavam presentes em gerações anteriores, etc. Então, claro que sempre é uma combinação de legado, de herança, de tradições, né, de valores que vem se arrastando, às vezes, por décadas e várias gerações nas famílias, e coisas completamente novas, novos modelos de relacionamento, novos conceitos do que é uma família, a própria reprodução humana transformando-se radicalmente, né? As uniões homoafetivas e todas as novas possibilidades de parentagem, digamos assim, né? de cuidar de uma família, de cuidar de coletivos, né? Então, a própria internet trazendo essas novas dimensões da colaboração, do compartilhamento, gerando valores, mas em outros
modelos. Só fazer um parênteses, e mais informação também, né? Quer dizer, já podia existir antes, mas não havia talvez a divulgação de tudo isso, né? A informação da existência disso, né?
Remete muito para o que você comentava do papel da imprensa. Exato. E a necessidade dessa educação, uma reeducação para o valor da informação. Uhum. Um potencial de um lado bastante iluminista, né? Não deixa de ser uma retomada de ideais muito antigos, de até da antiguidade clássica, né, do que é importante contemplar.
Uhum. Né, e ainda que, válido, por mais antigo que seja. Né?
E ainda muito, então, válido. Muito válido. Por outro lado, sem dúvida, as novas gerações, elas vivem o tempo do videogame, elas vivem o tempo da interação rápida, do retorno intenso, sucessivo, uma frustrabilidade, digamos assim, muito elevada, e por isso os indicadores da própria OCDE mostrando um aumento do desalento. O que é o desalento? Uhum. Não é o sujeito que está feliz porque ele não, né, cantando aquela música, né, dinheiro não, né, né, só formosura e tal. Não é isso não, quer dizer, é desalento mesmo, ele já sabe que não há futuro para ele. E um dos grandes pensadores muito críticos do sistema atual, que eu gostaria de citar, que é o Bernard Stiegler, né, ele trata muito diretamente essa questão, especialmente a impressionante onda de jovens, sobretudo na Europa, que aderiram ao Estado Islâmico, né, que vão, partem para a morte. Por que isso? Né? Então, Stiegler chama atenção para essa hipersensibilização do consumo imediato pelas redes digitais, como parte de uma época, quer dizer, de um sentimento de tempo, de geração, uma percepção dessas novas gerações de que não há mais futuro. Tudo é imediato ou é nada, e se eu não acesso, eu explodo, se eu não tenho, eu estou fora e eu vou ficar contra o sistema, numa posição supostamente fora do sistema, então é uma desilusão.
É meio catastrofista, ou muito deprimente, ou deprimido, né? Porque senão daqui a pouco ele vai ficar desalentado, seremos nós aqui, né? Mas tem... Tem sentido esse tipo de raciocínio?
O grande problema é a relação entre os circuitos de estimulação digital e a afetividade das pessoas. Certo. É aí que ocorre um curto-circuito que pode levar ao desalento e o jovem não quer nem trabalhar, ele já sabe que esse mundo não é para ele.
Não vai adiantar, né?
Não vai dar certo. Não vai rolar, sabe aquela coisa? Não vai rolar, então eu prefiro...
Uma outra via.
Uma hipótese saudável é aquela, não vou viver uma vida alternativa, mais ecológica, não preciso tanto de dinheiro, eu posso compartilhar. É o lado positivo
do mundo. Uma espécie
de um hippie digital. Mas existe o lado B dessa história, que é o que o Stigler chama atenção, que é o desalento, o CDE chama atenção, o desalento entre os jovens, que pode levar, e tem levado muito, uma radicalização total, a gente vê isso nas redes sociais também, o ódio, né, como pauta, como modelo, como atitude.
Como válvula de escape
como
também.
Como válvula de escape. A Unesco, voltando ao tema da Unesco, esse é um tema essencial. Como usar a mídia, como criar uma mídia, como promover uma mídia que não cultive o ódio, que não cultive a intolerância, que permita, estimula a diversidade.
É por aí mesmo, professor Kassai. E eu queria só retomar uma fala do senhor, para nós pensarmos em cima disso que o senhor está falando, quer dizer... Que o príncipe de Gales, o príncipe Charles, teria dito ou disse, né? Que os nossos filhos e netos não terão o mesmo conforto que temos hoje.
Isso.
Né? E não é uma incoerência quando nós pensamos, né, que nós chegamos a um ápice do conforto, um ápice do bem-estar, das possibilidades tecnológicas, e que isso só teria a avançar? Isso. E de repente a gente vai entrar numa regressão? É por aí? É meio contraditório, não?
É, então o princípio da economia é circular, né?
Sim.
É extração, produção... É distribuição, consumo, descarte. Só que o descarte não volta para a natureza 100%. A economia tradicional é como se fosse circular.
Sim.
Então eles estão demorando para enxergar isso, né? E por isso que o planeta chegou na situação que chegou. A gente fez um trabalho lá há muitos anos que deu origem ao núcleo de estudos. A gente ouvia falar de crise da água, de energia, de poluição, e nós fizemos um relatório contábil, um balanço patrimonial ativo, passivo, patrimônio líquido, só que do planeta, não de empresa. Então, você tem o ativo, é o que uma empresa tem, o passivo são as dívidas, o patrimônio líquido é a riqueza líquida. Nós avaliamos isso do planeta e dos principais países, né? E como que a gente avaliou isso? Nós pegamos o PIB de cada país, nós pegamos o primeiro estudo, nós pegamos 7 países. Só que qual que é o erro hoje do PIB? Ele só mede o fluxo de serviços. Então, por exemplo, teve uma catástrofe no Japão, em Fukushima. O que aconteceu com o PIB da região? Aumentou, porque vai ter serviços de reconstrução. Certo. Tem uma crise de epidêmica de dengue, chikungunya. O que acontece com o PIB da região? Aumenta, porque vai aumentar serviços, medicamentos. Só que o PIB ele não considera a depreciação dos aspectos negativos das externalidades. Aí o que nós fizemos? Como a contabilidade a gente considera a depreciação, nós calculamos a depreciação do PIB. E aí nós formamos um grupo, na época eu comecei a conversar, um amigo biólogo, meu sonho era fazer biologia, um agrônomo, um advogado, um químico, a gente juntou esse grupo e nós conseguimos elaborar o balanço. E a variável que mais teve impacto para calcular as externalidades foi energia. Um desses amigos, ele diz que hoje o ser humano é energífago, ele come energia. Né? Aí nós pegamos, o consumo mundial de energia per capita dá 1,69 TEP, que é tonelada equivalente de petróleo. Aí nós fomos lá no laboratório do professor Henrique Ortega, na Unicamp, e convertemos isso para uma medida chamada quilocalorias. Então, se pegar toda a energia consumida no planeta, dividir por 7 bilhões de habitantes, dividir por 365 dias, a média mundial dá 46 mil quilocalorias por dia de cada cidadão.
Isso significa o quê para o leigo que está nos ouvindo?
Significa o quê? Uma refeição tem lá 1000 calorias? Uhum. Então, se você somar refeição, transporte, energia, toda a energia do mundo, a média mundial diária é 46 mil. Vocês têm ideia do Brasil?
Não faço ideia.
Tem ideia. A média mundial é 46 mil quilocalorias. E o Brasil? Chuta.
Não tenho coragem.
Acima ou abaixo?
Acima.
Abaixo.
Abaixo. Né? Eu ia chutar
29,
abaixo, mas não sabia.
29 mil. Estados Unidos, vocês não acertam.
Abaixo também.
Não, Estados Unidos.
Estados Unidos, sim. Então.
Muito acima. Quanto? Chuta. A média mundial é 46, o Brasil 29.
O dobro.
200.
230. Você já morou, se conhece Estados Unidos, Japão, Alemanha.
Tá, vai lá em cima.
Então
você
pega os países desenvolvidos da OCDE, o consumo de energia é elevado.
Mas
pega
isso
para
o Brasil é assustador.
É assustador.
O Brasil, que estivesse acima da média, ele está.
Se você parar a pensar, o Brasil está quase 10%. Dos países desenvolvidos, né?
Desenvolvidos. É, e pega os países da África, a parte pobre da Ásia, América Latina, Bangladesh é 4 mil, considerando comida, tudo.
Gente,
então a gente pegou e calculou a depreciação, o resultado foi impressionante. Então pega o PIB mundial, 50 trilhões de dólares, tira a depreciação e depois avalia. E aí a gente avaliou o patrimônio líquido, qual que é a grande variável? Nosso problema é excesso de CO2, gases de efeito estufa, que esse... Está todo mundo dormindo e ninguém acorda. Aí nós avaliamos o patrimônio líquido do país como saldo residual de carbono. Nós pegamos tudo, o quanto cada país tem de estrutura, vai emitir de CO2 até 2050. Nós pegamos 16 cenários. Uso de tecnologia, cumprimento de protocolo de Quioto na época, desmatamento, uso de tecnologias, né? E aí nós verificamos quanto cada país tem de solo, água, principalmente floresta, biodiversidade, e que consegue absorver CO2. Eu achava que era impossível isso. Né? Os biólogos têm isso aí, essas informações. Aí nós precificamos o saldo residual de cada país pelo preço de captura que a ONU valoriza aí periodicamente, ou pelo preço da tonelada de carbono negociada em bolsa hoje. Né? O resultado foi impressionante. Em 2050, o planeta vai estar falido, equivalente a 15 trilhões de dólares por ano. Vai estar falido.
Isso é assustador.
Né?
Isso é assustador, né?
Os únicos dois países do mundo que tem saldo superavitário é Brasil e Rússia. O Brasil, basicamente, por causa do quê? A floresta amazônica, um pouquinho de Mata Atlântica que sobrou, e o Cerrado. Né? E na Rússia é aquela floresta boreal que está debaixo do gelo, que se derreter vai emitir um monte de gás. Então é impressionante, a gente entendeu por que, que a Rio 92 foi realizado aqui e por que, que repetiram a Rio mais 20, a Rio mais 10, porque nós temos uma das poucas riquezas que está no planeta.
Professor Gilson,
depois eu queria falar uma coisa de empresa. Você
claro,
lembra?
Por favor.
Queria conectar o tema da revisão do conceito do PIB, que é fundamental, né? Levando em consideração esses vários efeitos. E se esse PIB que nós estamos tratando, ele é um PIB integrado, né? Que vai refletir o conceito do relato integrado, esse PIB integrado, ele tem que ter essa dimensão intangível muito clara, né? Torna mais
complexo.
Gostei
do conceito PIB integrado.
PIB integrado.
Começa a pensar.
Né? E a questão toda agora é, se é uma nova economia com outro conceito de PIB, tem que ter um outro conceito de moeda.
Sim, exatamente.
Então qual é a moeda que seja criativa, que não seja destrutiva? Como fazer o design de uma moeda que implique impactos no consumo, na produção, na distribuição, no financiamento, que muda tudo.
Quer dizer, muda o padrão de consumo, o conceito de consumo, o conceito de capitalismo. Como você tinha
agora, o que o capitalismo trouxe de importante, e que a pessoa vê apenas o lado negativo, mas obviamente o próprio...
Poder demonizar também
dessa
forma.
Marx, né? O próprio Marx teve muito clareza disso ao falar que a forma mercadoria é essa expressão de uma universalidade que está presente no processo de produção do capital, né? E ele mostra que essa produção do capital, ela se consuma quando ela vira a imagem do capital,
o
dinheiro.
Sim, né? Exato.
Ele mesmo fala do fetiche da mercadoria, da mudança da mercadoria em dinheiro, e a forma de dinheiro domina tudo. Ora, então se eu mudar essa forma, eu só mudo se a essa nova forma corresponderem novos conteúdos, novas práticas, novas relações e novas formas de medir resultados.
E que seria essa moeda criativa que o senhor está falando? E só para nós.
Uma contabilidade compatível com o PIB integrado.
Isso.
E formas de monetização sustentável.
Existe uma fórmula, quer dizer, qual seria essa nova monetização? Qual seria essa moeda criativa? Quais seriam?
Não se tem ainda, obviamente, isso tudo é muito novo, mas a gente...
Existe pelo menos uma ideia, o direcionamento, né?
Acho que um fenômeno recente chamou a atenção de todo mundo, que é a Bitcoin.
Que seria só para nós...
Ou entendermos. Seja, todo mundo sabe que a internet transforma tudo. Transforma o jeito como a gente lê, como a gente vê música, como a gente faz amizade, como namora. Tudo é transformado pela internet.
Ela,
só faltava o dinheiro.
Ela permeia nossos relacionamentos.
Ela permeia tudo. Faltava o dinheiro. Então a internet chegou ao dinheiro, ou seja, o dinheiro digital...
Não é dinheiro de plástico, agora é dinheiro virtual.
É um dinheiro virtual.
Na verdade, o dinheiro não existe mais,
não existe,
né?
O dinheiro não existe mais, exatamente.
Ele virou o quê?
Raríssimo.
Intangível. Ele virou imaterial. Então, uma representação imaterial da riqueza num momento em que a riqueza material precisa ser mais bem representado.
Em 2008, quando teve a crise nos Estados Unidos, o PIB, 50 trilhões de dólares. Nós tínhamos 700 trilhões de derivativos, instrumentos financeiros. Uhum. Então, olha, é um dinheiro que é virtual.
É de vir uma virtualidade que ela cai muito em cima da economia, economia mundial. Né?
Mas essa virtualidade ela não ocorre como mágica, ela ocorre sobre uma base produtiva, tecnológica, social e de regulação das atividades. Ela é construída, ela é artificial, ela é uma inteligência artificial, ou talvez uma burrice artificial, mas que pode ser convertida numa inteligência. Ela é artificial. Se ela é artificial, ela pode ficar mais inteligente.
Sem dúvida. O senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre empresas da
sua casa? É importante, eu sempre comento com os alunos lá. Acho que o PIB tradicional, o mundo, poluição, tecnologia, ou bem ou mal, eles trouxeram o mundo até hoje. Né? E nós nunca tivemos um nível de evolução, de tecnologia, conhecimento, como em qualquer época da civilização. Então, daqui para frente, a gente não sabe como vai ser, vai ter que tudo ser mudado. Né? E o que eu queria comentar de empresa, eu lembro que eu fechei uma pesquisa em 31 de dezembro de 2000, na virada do milênio. Aí a maior empresa, a empresa de maior valor na bolsa nos Estados Unidos, no mundo, era a Microsoft. Ela valia um Brasil mais uma Argentina. Hoje ela não é a número um, deve ser a quarta, quinta, deve ser a Apple a número um, né? Agora, olha para o Brasil. Quem é a empresa de maior valor na Bolsa? Era a Petrobras.
Sim, é verdade.
Vale do Rio Doce. E aí, quando se fala do Brasil, o Brasil tem floresta, é o pulmão do mundo, o celeiro do mundo. E os nossos amigos economistas se gabam de dizer que 70% da pauta de exportação é comida e minério. O Japão deixou de produzir alumínio na década de 60. Para quê? Não agrega valor e vai estragar, poluir a terra, a água. Né? Então, isso tem que ser mudado no mundo também. O Brasil tem uma riqueza que só existe aqui. Mais da metade do país é floresta nativa ainda. Né? E não existe em lugar nenhum mais. Tem um pouquinho lá na floresta na boreal, né? Mas em quantidade só tem isso. Mas tem que mudar isso. Você pega, por exemplo, quantas toneladas de... A Vale do Rio Doce, sei lá, 30 toneladas de minério tem que exportar para importar 200 gramas de iPhone. Então tem que mudar essa economia internacional dos grandes países também.
É isso que eu queria trazer para o senhor Gilson e para o senhor também, para o senhor Kassai. Como transformar, porque tudo isso, claro, tem uma parte prática, uma parte que já está sendo colocada em prática, mas há muita teoria ainda há um estudo. Como transformar essa teoria em prática? Quer dizer, há uma resistência dos chamados mercados tradicionais a essa nova teoria que poderá ser colocada em prática?
Bom, acho que a primeira questão, que é de fundo filosófico, até epistemológico, né, é saber o que vem antes, né? É o ovo ou a galinha. E no caso, o que é realmente prioritário? É uma tomada de consciência, num sentido mais até metafísico, uma coisa que realmente é difícil de explicar, quer dizer, uma mudança de atitude, né, que leve essa valorização da informação, essa reeducação,
conscientização.
Quer dizer, tudo indica que o pressuposto desse encaminhamento é uma mudança de atitude, de consciência ou de conexão de cada indivíduo com os outros e com o planeta. As redes digitais trazem a promessa dessa reconexão, mas elas também trazem a ameaça de uma supervisão, de um controle, de um monitoramento. E, portanto,
é meio Big Brother.
Um Big Brother. Então, acho que nós estamos numa encruzilhada crítica, estratégica da humanidade. Muitos falam no antropoceno, ou seja, a própria presença do homem já sendo encarada na dimensão de uma era geológica, de uma era da vida do planeta. Então, essa tomada de consciência do antropoceno, quem sabe já não é algo transversal o suficiente do ponto de vista da ciência e até do que está fora da ciência, para gerar uma consciência que aí vai reverter sobre as escolas, sobre as empresas, sobre as instituições e, claro, começo e fim de tudo, cada indivíduo, cada pessoa.
Tá, mas isso aí, professor Kassai, isso tem uma velocidade, estamos na velocidade correta, se é que existe uma velocidade correta, ou isso demanda paciência para que sedimente essas ideias?
Então, eu acredito que na década de 60, quem trabalhava com essas coisas era por ideologia, por Sim. amor, né, como
era,
dizem.
E era quase uma quimera, né?
É, hoje é questão de inteligência. Uhum. As empresas enxergaram, em 2006, o relatório Stern monetizou as mudanças climáticas globais e atraiu o interesse das empresas. Então, hoje é questão de inteligência. A empresa uhum. sabe que para continuar agregando valor, sobreviver, tem que avaliar aspectos sociais e ambientais. E eu acredito que a longo prazo, isso não mais do que 20, 50 anos, vai ser pela dor. Né? Então, tem muitas mudanças. O que a gente tem de esperança é que essa mudança drástica. Se a gente olhar, por exemplo, a internet, é uma indústria que tem 20 anos. Quer dizer, surgiu uma indústria nova em Sim. 20 anos.
Né? Mudou tudo, mudou toda a concepção de mundo, inclusive, nas relações, da informação e tudo.
É, o grande limite ainda da própria internet, do ponto de vista econômico, Sim. é que ela não foi até o momento, apesar das promessas, das uhum. esperanças, não foi até o momento uma força só forte, realmente pujante o suficiente para reverter a enorme concentração e centralização da riqueza e dos capitais. Apesar de toda essa nova consciência, nova infraestrutura, ainda se observa, tanto no Brasil como em escala global, uma enorme concentração, uma grande exclusão social e uma grande concentração do capital. Então o desequilíbrio de fato aumentou e essa promessa da internet a gente precisa trabalhar mais. Acho que as universidades têm maior interesse em que,
isso, que
a Unesco vem para a USP. Por quê? Porque a universidade pode eventualmente ser esse polo de uma mudança, inclusive do ponto de vista político, alertando para os perigos da concentração, né, da acumulação sem sustentabilidade uhum. e da exclusão social sem perspectiva.
É porque a internet, no final das contas, da forma que o senhor está falando, ela acaba reverberando essa potencialidade, né? Não, e não amplificando, né? ou mostrando quanto disseminada ela pode ser. Não há uma capilarização, né? Pensando dessa forma. Né?
E de outro lado, o maniqueísmo de achar que bom, o contrário do capital é o não capital, também já foi para o espaço.
Também já foi.
Acho que não é questão de optar por um ou por outro.
Exato.
Acho que tem que haver uma mescla agora, né?
E como se faz essa mescla, pessoal, que ela é possível no curto prazo?
Olha,
curto prazo talvez seja muito exigente.
Na academia, a gente fica idealizando, né? E repetindo para os alunos. A nossa esperança são eles, né? Tem uma frase que a gente gosta do amigo Fábio Barbosa: podemos não ter deixado um planeta melhor para os nossos filhos, mas deixamos filhos melhores para o nosso planeta. Uhum. E nas palavras do professor Jacques Markowitz, nós estamos numa encruzilhada que vai requerer esforços de governo, empresa, academia e da própria sociedade civil. Uhum. Governo. Então, quem tem tendência para poder, gosta disso, o que tem que mudar é o aspecto ético, moralidade, corrupção, Sim. e já está acontecendo
exatamente,
no Brasil.
Exatamente, quer dizer, eu entrar nesse ponto.
Empresas. Quem gosta de gestão, de fazer acontecer, se a gente olhar aqui, por exemplo, o Thomas Alva Edison, que fundou a GE, uhum. ele tinha 2.300 patentes. Né, eu estava numa banca aqui no Instituto de Energia e Eletrotécnica que mudou o nome para IEA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. Uhum. Aí o mestrando falou: se a gente pegar o lago de Itaipu e forrasse hipoteticamente com placa fotovoltaica, produziria duas Itaipu de energia. Uma Itaipu corresponde a 25% do consumo brasileiro. Se pegar os prédios face norte de São Paulo e forrasse hipoteticamente com placa fotovoltaica, equivale a uma Itaipu. O Brasil é o maior produtor de silício, matéria-prima para a energia fotovoltaica. Sim. E o professor da Tonto aqui perguntou: e por que não tem nada previsto no PNE 2030, né, no Brasil? A professora olhou para mim e falou assim: professor Kassab, o senhor da fé me espanta o senhor não saber essa resposta. Eu me senti um idiota. Aí só que a dúvida era maior, eu levantei a mão, ela me explicou. Daí eu entendi. Como que é o custo de energia elétrica hoje no Brasil? Não é um custo tradicional. Como que se faz o preço? Não é matéria-prima, mão de obra, imposto, é custo de capital. E o restante o governo subsidia. Sim. Aí eu entendi que, por exemplo, se a gente começasse a produzir, por exemplo, 30% de energia solar hoje, o que acontece com o sistema tradicional? Deixa de consumir o sistema tradicional hídrico. E o que acontece? Um caos financeiro. Né? Então, para desmontar energia, para desmontar produção de alimentos com adubo químico, para desmontar montadoras com esses carros, é um caos. O caos econômico é pior do que o tecnológico. Então, a mensagem final, e eu imagino que o que precisa fazer, o mundo já sabe. Né? Já existe conhecimento tecnológico suficiente. E quem que vai fazer essas empresas? Antes do governo, as empresas no mundo, né? Porque elas têm mais know-how, mais tecnologia administrativa, né? Eles estão esperando depreciar o investimento, pagar o investimento para construir esse novo mundo com novas energias, com alimentos mais saudáveis, com medicamentos que não tenha tanto efeitos colaterais, com meios de transporte mais eficiente. Então, eu imagino que a solução tem. E tem, porque, por exemplo, só um exemplo. Claro. Eu ganhei um ímã chamado Biomagnetizer, num congresso de energia. E estava escrito na caixinha assim, economiza 25% de combustível, reduz 90% de emissões. Não acreditei. Mas como eu ganhei de graça, eu levei no mecânico e coloquei no carro. Você mesmo coloca lá, né? E eu, na época eu tinha um Honda Fit, que já é econômico, faz 13, 14 litros por quilômetro, quilômetros por litro, né? Aí o computadorzinho começou a acusar 19, 20. Aí eu rodei de novo, enchi duas vezes. Aí nessa primeira vez que eu enchi o tanque de gasolina, geralmente quando chega em 430 quilômetros, vai para a reserva. Não foi. 530 nada. Aí eu comprei um galãozinho de combustível, falei, vou rodar até acabar. 766 quilômetros.
Pô, onde é que a gente consegue cima?
Então, aí eu fiquei abismado. Aí eu liguei pro rapaz lá que patenteou isso, lá no Belém do Pará, né? Fiquei amigo dele. Falei, você tá rico? Ele não tá rico, ele tá com um problema. Então eu imagino que o problema hoje, ele é muito mais econômico do que tecnológico. E talvez aqui, pelas palavras do professor, então tem a parte econômica, tem a tecnologia que eu imagino que já existe, a gente só não sabe onde está, e o aspecto talvez humano, né? Talvez a humanidade encontrar um sentimento para poder usufruir de tudo que está por vir, que a gente nem imagina o que.
É verdade, eu queria só, nós estamos quase finalizando já nosso programa, nossos diálogos, eu queria trazer uma última pergunta para o professor Gilson. Em cima do que o professor Kassai falou, quer dizer, o que precisa fazer o mundo já sabe. Aí eu queria trazer uma pergunta para fustigar um pouquinho. Tá, o mundo já sabe, mas o mundo quer que isso mude? Existe a vontade?
Acho que a evolução, especialmente a partir da sociedade capitalista, foi uma evolução muito forte no sentido da tecnologia, então desse conhecimento que conhece os seus limites, as suas bases, seus métodos, seus resultados. Então avançamos muito nesse desenvolvimento da tecnologia. O que queremos? É preciso ter consciência do querer. Então não é só o que queremos, mas é também a consciência do que é querer e uma relação com a tecnologia que abre espaço para esta afetividade.
Sim, que traduz um bem-estar.
Que traduza
social,
uma perspectiva não apenas instrumental e racional, mas uma perspectiva afetiva e, de certa forma, cultural. Então, eu voltaria à questão da economia criativa,
sim,
economia da cultura, no sentido de que não apenas os setores culturais são segmentos de mercado importantes, o cinema, o turismo, assim por diante, mas é a cultura econômica, é a nossa capacidade de sonhar, é a nossa capacidade de visualizar os nossos desejos que está em jogo. Então, além de todos os problemas que o professor Kassai já levantou, nós temos esse enorme, que é o de alcançar um sucesso, ainda que menor, mas um sucesso pelo menos comparável da tecnologia no campo da afetividade, dos direitos humanos, do respeito a essa dimensão que é intangível porque ela é inteligente.
Sim.
E não apenas porque ela não é material.
Perfeito. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo a participação dos professores Gilson Schwartz, da Escola de Comunicações e Artes da USP, livre docente em Economia do Audiovisual, especialista em Economia Criativa e colunista da Rádio USP, e o professor José Roberto Kassai, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, coordenador do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, especialista em Relato Integrado. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela presença de ambos aqui conosco. A apresentação dos Diálogos da USP de Marcelo Hohenberg, produção Fábio Rubira, trabalhos técnicos Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia e um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.